Eu quero te convidar a abrir a palavra, Evangelho de Marcos, capítulo 16. Evangelho de Marcos, capítulo 16. Hoje é um dia de festa na casa do Senhor. Não que os outros não sejam, mas hoje, simbolicamente, eu disse no culto das 9, não se prenda a datas, ao preciosismo, talvez arqueológico, isso é coisa para a ciência. Mas nós estamos aqui comemorando, celebrando o dia da ressurreição, como fazemos todos os domingos. Vejam o que diz esse texto. Terminou o sábado. Maria Madalena, Salomé, Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro: ele está indo adiante de vocês para Galiléia. Lá vocês o verão, como ele disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro. Não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Depois Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Mais tarde Jesus apareceu aos 11, enquanto eles comiam, censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhes: vão pelo mundo todo, preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e esses ficarão curados. Depois de ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos e irmãs, a mensagem da ressurreição tem muitas lições, muitas verdades. Eu queria apenas destacar algumas. Nesta manhã que a gente está celebrando a ressurreição do Senhor. Primeiro que o texto começa dizendo assim, que foi no primeiro dia da semana. Nós estamos debaixo do calendário gregoriano, e o domingo foi apenas uma certificação do que a igreja fazia. Ela começa a se reunir no primeiro dia da semana, após a ressurreição. Mas interessante que no primeiro dia da semana começou a obra da criação. No primeiro dia da semana, Deus começou a criação do mundo. E veio o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, o quinto dia, o sexto dia. E no sétimo dia, ele descansou. Era o Shabá dos judeus. Era o sábado. Então a obra da criação começa no primeiro dia da semana. Mas olha que extraordinário, irmãos. A obra da regeneração também começa no primeiro dia da semana. No primeiro dia da semana, ele começa a criação. E também no primeiro dia da semana, ele levanta dentre os mortos. Estava consumada a obra regeneradora. Ele vai gerar novamente. O mundo agora está debaixo de uma nova ordem. Um novo testamento se estabelece. Uma nova direção. Agora a graça está diante de nós. No primeiro dia da semana. E não é à toa, queridos irmãos e irmãs, você que está na internet ou aqui, que nós nos reunimos no primeiro dia da semana. Você sabe por que a igreja vem ao domingo, aos domingos aqui, fazer uma adoração coletiva? Porque na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, a igreja continua adorando, cada um onde estiver, mas no domingo nós nos reunimos aqui como um quartel-general de Deus, para louvarmos juntos ao nome do Senhor, para prestarmos adoração coletiva, para rendermos a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. No primeiro dia da semana, os discípulos se reuniram. No primeiro dia da semana, celebraram a ceia. Está na Bíblia. No primeiro dia da semana, recolhiam ofertas. No primeiro dia da semana, estavam sempre celebrando o Senhor. E no primeiro dia da semana, Deus apareceu a João na ilha de Patmos. E lhe entregou o Apocalipse. O texto do capítulo 1, verso 10 diz assim: e no dia do Senhor, João tem a revelação quase 30 anos depois que Jesus havia ressuscitado. Foi o último livro do Novo Testamento a ser escrito, foi Apocalipse. E àquela altura, de tantos discípulos se reunirem em nome de Jesus no primeiro dia da semana, de tanto eles estarem ofertando ao Senhor, fazendo a manutenção da igreja, celebrando a ceia, o primeiro dia da semana passa a ser o estabelecimento da nova ordem. O estabelecimento do momento em que ele ressuscitou. E aquela altura, quando João recebe na ilha de Patmos a revelação do Apocalipse, já era conhecido como o dia do Senhor. E é por isso que o versículo 10 do capítulo 1 do Apocalipse diz: e no dia do Senhor ele recebe a revelação. Sabe por que nós estamos aqui? Por causa do dia do Senhor. Sabe que dia hoje na nossa vida como crentes, como cristãos, é o dia do Senhor? Então glorifique a Deus, exalte a Deus, adore a Deus. Coletivamente, estamos como povo, a ceia do Senhor que está aqui, que acabamos de celebrar, nos remete a uma unidade. Não a fazemos em casa, separados, sozinhos. Ela só tem sentido na igreja, no ajuntamento, na congregação. Hoje é o dia do Senhor, esse é o dia que o Senhor nos fez, a Ele toda honra, toda glória e todo louvor pelos séculos dos séculos. Hoje é domingo, dia do Senhor. Essa é a primeira verdade, porque tem gente que não entendeu porque que a gente vem aqui. Porque que um cristão é capaz de fazer uma renúncia? Uma renúncia de estar em outro lugar, mas está na casa do Senhor. Como é que um irmão, uma irmã dessa está aqui, cantando ao Senhor? Aliás, parabéns aos nossos cantores, aos nossos músicos, à nossa banda, a todo mundo que louva o Senhor. Deixa eu contar uma para vocês que aconteceu hoje. Quando eu me converti, eu queria servir ao Senhor. E eu fui cantar no coro da igreja. Só que eu era adolescente, a igreja era muito grande. Eu fui cantar no coro de adolescentes da igreja. E hoje pela manhã, quando o culto das 9 acabou, quem eu encontro aqui? A minha regente, está sentada ali, ó. A Vânia Rocha. Cadê a Vaninha? Está ali, ó. Aquela moça ali foi minha regente de coro. Grande pianista, está ali com seu esposo Sidney. E aí, de repente, ela me dava muita bronca porque eu sumi do coro. Eu sumia. Eu vou revelar para ela agora por que eu sumia. E por que eu sumi? Porque alguém um dia, Vânia, chegou para mim e disse assim: olha, o irmão fala tão direitinho, mas cantando. O que não acontece com vocês. Mas é por isso. No dia do Senhor e para o Senhor, servimos ao Senhor com alegria e apresentamos-nos a Ele com cânticos. É no dia do Senhor que nós celebramos. Mas há uma segunda verdade aqui, em Marcos 16. A segunda verdade que está escrita aqui diz respeito a Maria de Magdala. A Bíblia diz que três mulheres foram ao sepulcro pela manhã ungir o corpo do Senhor. Irmãos, não é à toa, não é em vão, não é sem propósito que isso está escrito aqui, nesse que foi o primeiro evangelho do Novo Testamento. Jesus se apresenta ressurreto dentre os mortos, primeiramente aos desvalidos. O que é uma pessoa desvalida? Aquela que não tem validade. É impressionante que essas mulheres à época, por exemplo, o testemunho de uma mulher não servia num tribunal. Uma mulher não era contada. Uma mulher não era respeitada. Uma mulher não era considerada. Quando os evangelhos apresentam quantificações em textos bíblicos, só diz assim: haviam 5.000 homens. Porque mulheres não eram contadas. Mas vejam que interessante. São três mulheres desvalidas, desvalorizadas pela sociedade, discriminadas pela sociedade, onde uma sociedade à época não as via nem como digna. São elas que vão até o túmulo para ungir o corpo. E dentre elas uma mulher da cidade, da região de Magdala, chamada Maria, codinome vem de Magdala, é Madalena, da qual Jesus expulsou 7 demônios. Irmãos, nenhum de nós sabe o que significa uma pessoa possuída por legião. Eu não sei se você já viu, quando as forças do mal atuam sobre a vida de um homem, de uma mulher, a Bíblia diz que quando a casa está desocupada, espiritualmente falando, o inimigo vem. O inimigo veio na vida desta mulher chamada Maria com força. Mas um dia, como aconteceu na vida de muitos de nós, apesar de nós e muitos de nós não terem tido esta experiência que ela teve, ele veio, ele transformou, ele libertou, ele regenerou, ele salvou, ele fez uma obra de transformação na vida dela. E agora essa mulher, Maria de Magdala, vai com as outras duas ao sepulcro para ungir o corpo. Deixa eu dizer uma coisa para você que se sente desvalido. Tem muita gente que entra na igreja, e eu já encontrei com muita gente que diz assim: pastor, eu não sou digno de estar aqui. Olha, se o senhor soubesse da minha vida, se o senhor soubesse o que eu já fiz. E eu fico olhando para aquela pessoa, e em algum momento eu digo para ela: você não sabe o que eu já fiz. Eu fui resgatado como você. Eu fui salvo como você. Meus irmãos, igreja querida, Jesus vem para o desvalido. Jesus vai aonde ninguém tinha ido. Ele fala com quem ninguém falava. Como ele foi ao encontro daquela samaritana no poço. Ele dava atenção, ele dava valor a quem a sociedade desprezava. Esse é o diferencial do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele vai ao encontro, ele vai junto, ele chega para aquele que é um trapo moral e humano, oferece a mão, oferece a graça, oferece a misericórdia, oferece o perdão. Esse é o nosso Jesus, o Jesus que alcançou você, alcançou a mulher lá de Magdala, alcançou a samaritana, alcançou o presidiário, alcançou aquele que estava na rua, alcançou ao rico, mas que sabia que não valia nada. Jesus nos valora. Jesus nos valora. Era o primeiro dia da semana. Ele se apresenta primeiro aos desvalidos, e diz o texto que lemos: ele apareceu primeiro às mulheres. Ele apareceu primeiro àquelas que não tinham valor. Mas há uma terceira coisa nesse texto. A Bíblia diz que quando elas chegaram, viram um túmulo vazio. Que coisa, que cena maravilhosa ver o túmulo vazio. Mas ficaram amedrontadas, chocadas. Alguém rolara a pedra, elas não sabiam quem. E quando adentraram aquele lugar, viram um anjo com cara de um jovem. Que mensagem interessante. Não vou me deter aqui nesse ponto. Um anjo que disse a elas: vocês estão procurando a Jesus? Ele não está aqui, ele ressuscitou. Eu disse semana passada à noite, falando da morte, da semana da morte, que essa foi a frase de impacto que mais mexeu comigo naquele lugar, como o pastor Gustavo disse, que simboliza o lugar, ou próximo ao lugar da crucificação e do sepulcro de José de Arimateia, onde ele ficou por 3 dias. Aquela placa que dizia: ele não está aqui, ele ressuscitou. Você pode dizer isso comigo agora? Ele não está aqui, ele ressuscitou. E ele ressuscitou há 2000 anos atrás, que hoje ele está aqui nesse lugar. Porque ele ressuscitou, ele pode estar na sua casa essa semana. Porque ele ressuscitou, ele pode estar no seu carro com você, no BRT, no Uber que você vai pegar, no seu trabalho, aonde você for, porque ele fez uma promessa extraordinária a quem crê nele: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Quem crê em Jesus, quem ama Jesus, tem a presença de Jesus. Só não tem a presença de Jesus quem não o quer. E é muito interessante que ele se apresenta a quem o busca, como foi no texto. Mas aquele anjo, com cara de jovem, disse uma coisa importante: mulheres, avisem aos discípulos e a Pedro. O nosso Jesus é absolutamente diferente de todo tipo de homem que o ser humano pode encontrar. Aonde estavam os 12? Um havia negado, um outro havia se enforcado, e um terceiro perdeu a fé ao ponto de, quando o viu, ele atravessa as paredes de uma casa e ele não acredita. Um negou, o outro se matou e o outro perdeu a fé. Mas onde estavam os outros? O texto diz que amedrontados. Irmãos, e olha aí, mulheres, Eles ficaram com tanto medo dos judeus, por causa da crucificação de Cristo, e dos romanos, coparticipantes daquele ato de crucificação. Aliás, a crucificação era uma forma de morte em Roma. Todo mundo sabia o quanto aquilo era custoso. Os discípulos fugiram. Aqueles homens tão fortes, aquele Pedro tão valente, que puxou a espada para cortar a orelha de Malco, não estava ali. Quem estava eram as mulheres. Eles não estavam no momento da crucificação. A Bíblia diz que apenas João do lado das mulheres. Quando Jesus olhou para João e para Maria e fez aquela declaração tão conhecida: mulher, eis aí o teu filho. Filho, eis aí a tua mãe. Quando ele delega a João o cuidado da vida de sua mãe. Mas onde estavam os outros? Mas lá na hora do túmulo, não tinha nem João. Não tinha nem João. Só as mulheres. Se a primeira mensagem foi aos desvalidos, agora a mensagem é para os discípulos fracos. Olha que coisa interessante. Aos discípulos desanimados, aos discípulos acovardados, aos discípulos culpados. Avisem a eles que eu estou vivo. E quando eu estava lendo esse texto esta semana, preparando esta reflexão, eu fiquei pensando quantos discípulos estariam aqui ou pela internet, que estão desanimados, que estão com a sua fé fraca, que estão titubeando entre a crença e a incredulidade. Eu quero dizer para você, que apesar de você não se achar digno, de você reconhecer que não é um crente como deveria ser, como eu reconheço, apesar de você também talvez ter negado Jesus de alguma forma, como Pedro esta semana, ele vai a você, ele vem a mim, ele vai a todos nós, discípulos, muitas vezes fracos, e diz assim: olha, eu ressuscitei, eu estou vivo, eu te darei poder, eu vou revestir a tua vida, eu vou te levantar, ele manda recado para aqueles que estavam fracos, e para aquele discípulo que talvez, olhando para dentro dele mesmo, tinha tomado uma decisão terrível de abandonar o ministério, porque o Senhor lhe deu um ministério de liderança, sai da pesca e vai plantar o reino no coração dos homens. Ele decide exatamente pescar, ainda leva os seus irmãos. Um líder, quando ele não está sintonizado com Deus, preste atenção nisso, além dele conduzir o rebanho de maneira equivocada, ele ainda arrasta outros líderes. E Pedro fez isso. O pior ainda estava por vir na vida de Pedro, não era a negação. Diz: como assim, pastor? Não era o fundo do poço? Não, o poço era mais fundo. Ele nega, ele abandona o chamado, ele arrasta outros líderes, e ele está lá na praia, pescando, fazendo, atenção, o que não devia fazer. Quando o Senhor ressurreto aparece na praia e diz: tem comida aí? Ninguém o reconhece. Olhe para mim. Nós discípulos, se nos afastarmos da comunhão com Ele, começamos a não reconhecer Sua voz. Não importa quanto tempo de crente você tenha. se nós nos afastamos da sua palavra, da oração, da adoração, nós começamos a ter dúvidas na vida, e não sabemos, será que é Ele, qual é a vontade dEle, o que Ele quer, porque nós perdemos o íntimo da comunhão. E eles naquele barco pescando, fazendo o que não deviam estar fazendo, não reconheceram, até que o que havia sido mais íntimo, João, disse a Pedro: é o Senhor. Pedro já querendo crer, depois de tantos avisos que ele recebeu das mulheres e de outras formas, a notícia se espalha, diz o texto que ele se joga ao mar sem esperar o barco chegar na praia, e quando ele chega, para a ironia, quando ele nega o Senhor, haviam brasas num braseiro no pátio da casa de Caifás. E a segunda vez na Bíblia que aparece braseiro, é Jesus que monta na praia, como se estivesse psicologicamente restaurando a memória de Pedro, tratando o psiquismo, a sua culpa, a sua vergonha. Pedro estava envergonhado. A Bíblia diz que quando ele negou Jesus, lá ao longe o Senhor passou amarrado, indo para o sacrifício, e o detalhe do evangelista, o Senhor olha para Pedro. Que dor Pedro não sentiu com aquela pregação dos olhos. Ele estava destruído, perdeu o ministério, fez o que não devia fazer, chamou outros, e Jesus agora ressurreto diz assim: olha a misericórdia, olha o amor, olha a graça, olha a bondade, avisem a Pedro, diz para ele que eu estou vivo, diz para ele que eu vou ao encontro dele, diz para ele que eu não quero perdê-lo, assim como Deus não quer perder a sua vida, Deus não quer perder você, meu irmão, minha irmã, mesmo que você esteja fraco, mesmo que você tenha negado, mesmo que você tenha abandonado o ministério, Ele vai atrás de você, Ele vai atrás de você. Quando Pedro chegou na praia, eu sempre gosto de usar essa imagem, como se ele tivesse montado um divã. Senta aí que eu vou tratar de você. Tu não me negou 3 vezes? Eu vou te perguntar 3 vezes, você me ama? E depois que Pedro dá respostas honestas, sinceras, ele vira para aquele discípulo que estava fraco, distante e havia desobedecido. Então, já que você entendeu, apascenta as minhas ovelhas. Vai ser líder da minha igreja. É isso que ele faz conosco. Se primeiro ele fala aos desvalidos, a quem não tinha valor, como Maria de Magdala, a quem não tinha valor, como aquelas mulheres que foram ungir o corpo, agora ele fala aos crentes desanimados, aos crentes fracos, que pode ser você que está em casa ou aqui. Você que está talvez perdendo a fé, você que negou, você que fez o que não devia ter feito, Ele está olhando para você e dizendo: eu vejo valor em você, eu amo você, eu vou restaurar você, eu vou levantar você, eu quero você no ministério servindo com alegria. O ministério para todos nós, não é só para o coro, não é só do pastor, não é só de um músico, não é só de quem ministra a ceia, todos nós recebemos esse ministério. Primeira coisa que aprendemos, primeira verdade aqui, era o dia do Senhor. Segundo, ele vai aos desvalidos, se apresenta primeiro às mulheres. Terceiro, ele vai aos discípulos e manda as mulheres dizerem aos discípulos e a Pedro. E por fim, a quarta e última mensagem da ressurreição, como eu disse aqui, não são só essas lições que estão no texto, tem muitas outras, mas eu quero tomar apenas essas 4, a última, ele matou a morte. Você pode ter a dimensão do que é isso? O pastor Gustavo pregou no culto das nove, disse que ele tinha, eu estou dizendo aqui porque ele disse, que ele tem pavor, ele não gosta de cemitério, não gosta de sepultura, ele é daqueles caras que ele corre. Eu também. Momento mais duro da vida de um pastor é quando ele tem que ministrar, ajudar, ser instrumento de consolo para uma família enlutada. A morte, ela começa a ter sentido para nós quando chega perto de nós. Quando você ouve na imprensa que alguém morreu, você não sabe o nome, em algum lugar, de alguma forma, é chocante. Mas quando ela começa a bater na porta da sua casa, quando ela começa a alcançar alguém da sua intimidade, aí você sente o pavor da morte, você sente a dor, você sente a sua inoperância diante da morte, a sua incapacidade. A gente não pode fazer nada, ninguém pode fazer nada, a ciência não pode fazer nada, o médico não pode fazer nada. E por mais triste que nós fiquemos, nós até nos revoltamos. Eu me lembro, e já disse uma vez isso aqui, de uma frase do meu pastor, aquela época, Sidney, enquanto eu era seminarista, entrei no seu gabinete, e ele deu notícia à igreja da morte de alguém, e ele disse assim: eu não me conformo com a morte. Ele era uma referência para mim, ele era o meu pastor. Mas essa inconformidade, esse antagonismo, essa revolta, está dentro de todos nós. Nós não fomos feitos para morrer originalmente, mas caímos e foi nos roubada a possibilidade de eternidade. E agora todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. O salário do pecado é a morte. Mas, diz o mesmo texto em Romanos, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. É isso. Quando Ele ressuscita, Ele mata a morte, Ele mata o maior inimigo, Ele mata o que nos amedronta. Onde está, ó morte, a tua força? Onde está, ó morte, o teu aguilhão? E Ele diz para nós, em Romanos, assim, diz Paulo, como Ele ressuscitou, e nós nos assemelhamos a Ele na sua morte, nós nos assemelhamos a Ele na sua ressurreição, nós também vamos voltar a viver. A morte não te deterá. Olha, não se preocupa com essas coisas dos teólogos não, como é que vai ser, quem vai primeiro, quem desce primeiro, a Nova Jerusalém sobe ou desce, eu vou, vai ser assim, como é que é, mas a minhoca já me comeu. Esquece, meu amigo, crê na palavra de Deus, o Senhor vai ressuscitar você, a gente não sabe de que maneira, você vai ter um novo corpo, uma nova vida, uma nova era, eterna, louvado seja o nome do Senhor. A morte morreu, e é isso que Ele está dizendo para nós. A mais poderosa mensagem da ressurreição é de que aquilo que mais nos amedronta, nos tira a paz e nos faz chorar nos túmulos dos entes queridos, acabou. Esta semana apareceu, não sei quem colocou lá no feed do Instagram, os últimos momentos da vida do Dr. Russell Shedd. Machucado por uma doença que lhe tomou a vida, e ele dizendo assim: eu estou sofrendo um pouco porque nunca sofri na minha vida, mas tem sido difícil esses meses, mas eu estou tão feliz que eu estou voltando para casa. Isso é fé. Isso é a certeza da ressurreição. Isso é a vida de quem entregou o coração para Ele, que fala com Ele. Eu gosto tanto daquela experiência narrada num simples adesivo de automóvel que diz assim: Ele existe, eu falei com Ele hoje. Ele tem que existir, não é só porque está escrito. Ele tem que existir, não é porque Ele é só Criador, mas é porque um dia, há não sei quantos anos atrás, você teve uma experiência com Ele. É na sua experiência pessoal que você se abraça, se agarra e diz: Ele fala comigo, Ele está vivo, Ele entrou na minha casa, Ele foi ao meu quarto, Ele está vivo. Isso se assemelha tanto à revelação de Deus a Jó, quando Jó declara no capítulo 42, eu te conhecia, porque eu ouvia, eu vou adaptar, eu ouvia na igreja, eu te conhecia, porque eu lia no texto, eu te conhecia, porque alguém me contou um testemunho, mas agora, os meus olhos te veem, agora eu experimentei. É essa convicção, esta certeza, do Deus da Bíblia, do Deus da palavra, mas é o Deus da sua experiência. Fique em pé, nós vamos terminar o culto, adorando o Senhor. Tem tantas lições no capítulo 16 de Marcos, mas glória a Deus que nós estamos aqui no primeiro dia da semana. Aleluia, igreja! Aleluia, igreja! Aleluia, porque Ele vai aos desvalidos. Aleluia, porque Ele vai aos discípulos fracos, como nós. E aleluia, porque Ele venceu nosso maior inimigo, a morte. Morreu. O texto termina Ele dando uma ordem a nós: vão por todo mundo, preguem isso, contem para as pessoas que vocês me viram. Contem a sua experiência, ensinem, batizem as pessoas. Aquele que crer e for batizado será salvo. Quem não quer crer, faz a sua escolha. Anunciem, igreja, o que nós precisamos fazer. E que bom ver esta semana tantas e tantas comunidades de fé que proclamaram a salvação em Cristo Jesus nesse país. Louvado seja o Senhor, que Jesus seja proclamado. E que nós não esqueçamos, essa é a maior notícia da cristandade, essa é a nossa maior vitória: Ele ressuscitou. Louvemos ao Senhor, agradeçamos ao Senhor, exaltemos aquele que é digno.